Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Horas e 38 minutos, 22 graus a temperatura. Hoje estamos aqui com parte da comissão organizadora, os meninos que estão organizando a segunda edição da festa em homenagem ao Padre Pedro e também romarias que ocorrem neste ano. Três a mais do que a primeira edição, né, Claudemir?
Três a mais que a primeira edição.
Antes era só a pé.
Só a pé.
Agora o pessoal pode confraternizar com bicicleta, com
motos, jipes, gaiolas.
Moto, e a outra, a romaria.
Cavalgada.
Cavalgada é a última, né?
Cavalgada, ela vai sair às 8 horas. É, digamos que ela seja a última saída, porque a cavalo chega mais rápido. Mas A ideia principal é nós sairmos às 7 horas da manhã, de frente à igreja, e eles saem da cancha de laço, Riciere Bertolossi, às 8. Mas a gente vai chegar junto na Criúva.
Eu digo a última, que é no outro final de semana ainda,
Exatamente,
né?
Que é no outro final de semana.
Agora, tirando as romarias, que outros atrativos as pessoas podem ter quando chegar lá, neste final de semana, por exemplo, que vai ter às 10 horas a Romaria dos Ciclistas.
Às 14, perdão.
10 de agosto.
10 de agosto.
Isso, às 2 da tarde. E tem a Romaria e deu, depois cada um segue para sua casa ou tem mais algum outro atrativo?
Bom, na região da Criúva, atrativos são o que não faltam lá, porque é uma região bem turística e bem atrativa para quem quiser. Então, chegando na Criúva, vai ter a bênção, o Padre Mário vai estar lá para dar a bênção a todos os ciclistas. Vai ter uma infraestrutura lá montada com lanches para essas pessoas que forem de bicicleta até Criúva. Vai ter uma estrutura montada para as pessoas que não se sentirem incapazes de voltar de bicicleta de Criúva. Vai ter um carro de apoio para trazer essas pessoas de volta a São Marcos. Vai ter lanches lá montado, onde o pessoal vai poder fazer um lanche.
Vai ter um pão com salame?
Vai ter um sanduíche lá, um pastelzinho, um galetinho assado, vai ter lá para as pessoas fazerem.
Isso, essa hora é um crime,
cara. É um crime, mas é para a gente realmente fazer com que as pessoas se motivem e busquem. Não vai ter um atrativo a mais e nós vamos para lá. Então, assim, tem esses atrativos. Tem alguns outros atrativos que a gente está programando lá para acolher as pessoas.
Ajuda aí, Luiz.
Não, é que a gente, como culturalmente, né, Criúva é dita como hospitaleira, né, a comunidade também tem que receber as pessoas bem, né? Então, a comunidade, a gente está mobilizando a comunidade, né, passando nas casas, justamente para pedir que as pessoas recebam bem os nossos visitantes. Porque a gente não quer que as pessoas venham só para festas do Padre Pedro, para todas as festas, venham conhecer também, como o Claudemir falou, os pontos atrativos.
É um ponto turístico bem forte aqui na região.
E assim, ó, você sair, e você, só o fato de você sair da cidade e estar em contato com uma natureza muito preservada, que Criúva, hoje Criúva é o local mais preservado de Caxias, podemos dizer assim, com toda certeza.
Uhum.
Então, existem muitos pontos naturais que estão lá desde a sua formação geológica, podemos dizer assim, né? E sua formação botânica também. Então, dá para as pessoas contemplarem, além da sua fé, além da sua visitação, da sua devoção, poderem ter essa graça de esquecer um pouco, assim, vamos dizer, entre aspas,
esse cotidiano,
né?
Esse cotidiano tão difícil, né?
É verdade.
Tem um recado que, através do telefone, ligou o Abrelino Dal Bosco, que é o nosso ouvinte. Ele diz o seguinte: foi o Padre Pedro que realizou o casamento do irmão dele na década de 90, e não há quem não ficasse emocionado com o discurso dele, todo focado na importância da família. Ele foi fantástico nesse trabalho de promover a família. O que agora também vocês têm a responsabilidade de dar continuidade, principalmente Padre Mário, né, Padre Mário?
É verdade, o Padre Pedro...
Responsabilidade.
Culturalmente, ele era muito bem preparado, professor da UCS, professor, atuou também em Flores da Cunha como professor, e fundador também do ginásio de São Francisco de Paulo, primeiro diretor, reitor da escola em São Francisco, quando ele atuou lá. Uhum. E, então, era gostoso de ouvir. Eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Pedro poucas vezes, porque ele é bem mais velho que eu. Mas, segundo colegas padres, quando falo do Padre Pedro, diz que ele tinha uma capacidade assim, de eloquência. Então, eu dou razão a esse aí que ligou.
Ao Abrelino.
Abrelino.
Realmente. Agora, a gente, no outro final de semana, nós teremos aí também uma outra grande festa que as pessoas podem se organizar, porque vai ter ali o almoço, né? Mas antes é importante ir à missa, né, padre? Às
11 horas.
É uma missa especial.
Uma missa especial com todos os romeiros. Provavelmente será uma missa campal, como a gente faz também a missa da festa do Divino Dia da Festa. Uhum. Depois, às 15 horas, também haverá uma missa com a bênção da saúde.
Isso mesmo. E aí o almoço?
Olá, Luiz.
Vamos voltar a falar de comida de novo, Jesus.
Ah, claro, né?
Falta 15 para o meio-dia, tá na hora.
Como? Criúva hospitaleira tem que ter algum atrativo também lá,
olha,
né? Para que as pessoas.
Vamos falar do cardápio, então.
Vamos, então. O cardápio. Então, para esse domingo, né? Do dia 18, né? O almoço tem churrasco, galeto, saladas, pão, vinho e merengue. Por que do merengue? Né? As pessoas às vezes perguntam: merengue? Né? Às vezes, hoje, tradicionalmente, geralmente tem café depois do almoço, né?
Café com biscoito.
O café, né? Com biscoito. Lá é merengue, porque...
Coisa que eu nunca entendi o porquê o biscoito, Luiz, tenta me explicar. Porque se tu já almoçou, né? O biscoito é algo que te alimenta, vamos combinar. Biscoito é um lanche da tarde, por exemplo. Eu não sei onde é que as pessoas arrumam lugar para comer o tal do biscoito.
É verdade, mas assim, ó, o sentido... vamos primeiro falar do merengue.
Do merengue.
Tá. O merengue, assim, ó, porque o padre, ele tinha uma das suas gostosuras, assim,
digamos, de vícios da comida.
Vícios da comida, né? Goloseimas, né? Que era justamente do merengue. Ele tinha um atrativo especial para o merengue, né? Uhum. O merengue também... culturalmente, na nossa região, chamado, também conhecido como beijo de moça, né? Há muitos anos atrás. E ele, então... E ele, ele dizia que não fazia... Não era para fazer um merengue muito grande, porque ele, senão o merengue se quebra, né? É muito fácil de se quebrar.
Esfarela,
né?
Tudo esfarela. É horrível para
então,
comer. Eu concordo com o
menor que daí era uma vez só, né? Então, esse... Por isso, do merengue. Do café com biscoito, lógico, a nossa cultura aqui... também muito forte italiana e açoriana, nossa região muito açoriana, viu? Na nossa região lá, Criúva, para você ter uma ideia, a nossa cultura lá é mais açoriana. Hoje não, né? Mas ela foi fundamentada na cultura açoriana. Por isso também a devoção da festa divina. Uhum. Porque Criúva, ela é mais velha do que Caxias, né? Ela não pertencia a Caxias, Criúva pertencia a um outro município, né? Então, Criúva, nós temos mais de 240 anos de Criúva, né? Mas, então, para um atrativo, né, para que as pessoas não saíssem lá dentro do salão, não almoçassem e já fossem embora, né, ficasse lá gastando um pouquinho mais seu dinheiro e tal, né? Porque, afinal de contas...
A economia girar, porque precisa,
afinal de contas, né, se precisa também, tem que se olhar esse outro lado também, né? Então, é uma das maneiras de segurar as pessoas e dar aquelas condições de atrativo, de agradar, assim, né, as pessoas, servindo algo mais que não fosse só o almoço.
Getúlio, tu moras aonde?
Eu moro no bairro Cruzeiro, aqui em Caxias.
Moras aqui em Caxias, mas tá direto lá em Criúva. Mas que tanto tu faz lá, Getúlio?
Envolvido. Desde que aconteceu certas coisas, nós falamos um pouco na fé, eu vou contar o que aconteceu,
conta.
Que me envolveu mais ainda sobre a festa do divino. E,
sim.
Há 11 anos atrás, nasceu uma neta com problema de síndrome de Down.
Síndrome de?
Síndrome de Down.
Ah.
Aí, o que aconteceu? Em 45 dias, foi fazer uma cirurgia em Porto Alegre. Coração, abriram. Ela ficou 7 dias sedada, 13 dias entre a vida e a morte e 14 dias com o coração batendo só com o marca-passo externo. No 13º dia, os médicos chamaram os pais e disseram assim, ó, não tem outra coisa, nós temos que fazer uma nova cirurgia e colocar um marca-passo para ela. Imagina uma criança de 45 dias.
Recém-nascida.
Aí meu filho telefonou para minha esposa e disse, não, eu vou dizer junto. Porque ela não vai resistir. Mas eu ganhei uma bandeira que faz uns 25 anos atrás, que é a cópia da original que os açorianos trouxeram para a Criúva, Coloquei, estendi em cima da cama e pedi 3 vezes. Tem que dar um sinal que não precisa fazer a cirurgia. E saímos de casa 9h30, cirurgia era marcada para as 11. Quando chegamos na Feliz, o telefone toca. Minha esposa atendeu. Mãe, o coração da nenê começou a pulsar. Eu só disse, apareceu o sinal. Ah, e fomos embora, não se conversou mais. Quando chegamos em Sapucaia, mãe, os médicos suspenderam a cirurgia. Aí, o que, que os médicos fizeram? Resolveram botar um aparelho 24 horas, um 48 horas, e iam ver o que iam fazer, porque nem eles sabiam o que fazer. Tá? Fizeram isso, e quando fizeram o resultado, liberaram. Tá? Pouco tempo depois, um senhor que eu não conhecia, seu Lauro, da Ótica Paula, veio me convidar para ser festeiro da Festa do Divino. No sábado, na véspera de anunciar. Digo, mas claro que vou fazer, porque desde que a gente recebeu uma graça aqui, uhum. Pra, e a gente foi fazer o festeiro. E foi indo, e o pessoal de Criúva pedia muito que fosse feito um busto, uma estátua do Padre Pedro. E um dos que mais me incentivava, porque ele me encontrava todos os dias, ele ia almoçar no lado da minha casa, infelizmente ele não conseguiu ver o desejo dele de ter essa estátua. E a gente se envolveu, depois a turma lá, quando o bispo disse que se é a vontade do povo que se faça, uhum. Aí foi até muito fácil até para conseguir. E eu acho que Criúva agradeceu o padre Pedro, e tem muita coisa que o padre Pedro deu ao povo de Criúva e de Caxias também.
Sem dúvida.
Tem muita gente.
Aqui pra Caxias,
e por isso quero aproveitar a oportunidade para convidar o pessoal ligado a Criúva e também que não fosse, que faça uma visita lá.
Se organizar nesses 2 finais de semana, né, gente? Isso. Temos aí várias atrações. Aliás, o pessoal, quando se fala em Romaria, que tu pega esses nichos de ciclista, motociclista, que não tem aqui em Caravaggio, o pessoal adora esse tipo de evento, porque é uma maneira de entrosamento, de confraternização e fé ao mesmo tempo, né?
E é uma caminhada muito bonita, porque é uma caminhada pelos campos, pelos arroios, também. Pelas beiras de arroios. Muitas vezes se ouve o canto das siriemas. É muito lindo, é um espaço fantástico.
O que mais que a gente pode divulgar aqui para os nossos ouvintes se organizarem, participarem? Lembrando que a festa inicia neste sábado, dia 10, a partir das 14h, com a Romaria dos Ciclistas. E no outro final de semana, então, nós temos também no domingo mais cavalgada, tem missa, tem almoço, enfim.
É, a gente pede aos nossos ouvintes, assim, que aqueles que desejarem almoçar, né, uhum. Lá no dia 18, que façam suas reservas, porque assim, ó, a gente, Criúva, a gente tem um espaço, aliás, nós temos 2 espaços, né, que relativamente grandes, mas que, dependendo do número de pessoas, a gente às vezes não possa acomodar todos.
E tem que organizar para isso.
Então, para não acontecer de chegar lá no dia, às vezes, você não ter mais local para o lugar para sentar, porque vai ter carne, né, para venda, além do almoço, terá carne para venda. Mas, muitas vezes, pessoas estão se programando para ir lá e ficarem sentadas.
Claro.
Então, que as pessoas façam a reserva antecipada, que aí não tem problema. A pessoa vai reservar o seu lugar, vai ter a sua mesa, além da mesa, o lugar reservado, quer dizer, aí a pessoa pode ficar conversando também lá fora com os amigos, se entrosando, para depois entrar, não precisa ter aquela correria, né? Uhum. E chegar lá na hora e ter que, às vezes, não poder assistir a missa ou queria fazer alguma outra coisa, e, enfim, não possa fazer. Então, a gente pede, assim, a mesma coisa, que as pessoas se organizem, e porque, eu vou também divulgar aqui o preço dos ingressos, para que as pessoas possam ficar sabendo, né? O almoço, então, é R$ 35,00 por pessoa.
Com o merengue, né?
Com
o
merengue. Sendo que dos 7 aos 12 anos pagam 20. Abaixo dessa idade é isento, né? Okay. Mas a gente, além, mesmo que sendo uma criança, por exemplo, ela ocupa o espaço. Então a gente pede que as pessoas, quando organizem, digam, né, que é porque a gente tem que segurar o lugar para a criança, né? Mesmo que ela não pague, mas a gente precisa segurar o lugar. Como a mesa é numerada e a cadeira também é numerada, o espaço, uhum, né? A gente precisa que as pessoas também lembrem de dizerem que tem criança, né?
Qual é a capacidade para o almoço, Luiz?
Nós, os dois espaços fecham em torno de 1.500 pessoas.
Nossa, bastante gente.
É um espaço relativamente bom, né?
Ah, então dá para se organizar bem, viu, gente? Mas precisa ligar.
Precisa ligar, porque assim, ó, o ano passado, assim, a gente não teve problemas, mas assim, foi assim que, meio que, a gente, o suporte foi assim, no limite.
Certo. O ano passado também tivemos dois finais de semana, ou foi só um?
Só um.
Só um final de
semana.
Qual foi o número de pessoas, aproximadamente, que vocês receberam lá? Só pra gente ter uma ideia.
Um número...
Durante todo dia, assim.
Um número oficial do almoço, que é uma base que a gente tem, porque teve a inauguração da estátua. Então, foi... bem visitado lá, mas em torno de almoço foi em torno de 1.500 almoço, até um pouco mais a gente pode dizer que foi do almoço, não tem um número então, extra oficial.
Provavelmente esse ano vai dobrar, não tenho dúvidas que vai dobrar.
A gente espera que as pessoas que vão para lá, a gente tem certeza que serão bem recebidas e bem atendidas.
E já então... fica aqui uma sugestão para o ano que vem, na terceira edição, que a gente vai voltar a conversar, não sei se vou estar aqui ainda, mas tudo bem. Talvez fazer o almoço nos dois finais de semana. Não só num final de semana, né?
Porque sugestões são sempre bem-vindas.
É uma forma também das pessoas aqui de Caxias terem um evento para ir, alguma coisa diferente para fazer.
Claro, perfeito, porque muitas vezes a gente não está pensando nas pessoas, mas tem muitas vezes pessoas que estão aqui e gostariam de almoçar
fazer
fora.
Fazer alguma coisa diferente,
né? E às vezes o fora... Né? Não é que as pessoas precisem ir de bicicleta ou de moto, mas muitas vezes as pessoas nem têm condições de fazer isso. Mas que tem um local que cheguem lá e, né, e elas possam também, para não
passar ter
que
um voltar. Dia diferente.
Exatamente.
Agora a gente tem aqui um site, criuvacasaverde.tour.br. Lá, se acessar esse site, tem toda a programação,
tem
né?
Toda a programação. Essa é a nossa amiga ali, a Cláudia Guadalupe, Translatpante. Né, que são nossos parceiros lá também, né? Eles têm operadores de turismo lá na Criúva, né? Então, e eles sempre são, como é uma festa que envolve muitas pessoas, e a Criúva é muito grande em extensão. Sim. Mas em número de habitantes, ela é baixo, né?
Quantos tem, mais ou menos?
O último censo não chegava a 2.000 habitantes.
Daqui dá 500, e Caxias está beirando os 800, a gente já sabe disso. E Criúva deve ter uns 2.000 e pouco já, mais do que 2.000.
Mas a Criúva, por ser um local onde não existem indústrias, por isso eu disse que é um local muito preservado, né? Não tem indústrias. Inclusive, lá, Criúva está hoje praticamente toda a Criúva, quase dentro da bacia de captação, para as novas, futuras instalações da água para Caxias, né? Então tem que ser um lugar muito preservado, né?
Getúlio tem uma casa de campo lá em Criúva, Getúlio, ou não ainda?
Não, não tem nada.
Vai na casa dos amigos, né? Para que vai manter uma casa lá também? Tem estadia lá, não tem, Luiz?
Tem, tá sempre bem-vindo.
Tá seu Getúlio. Bem recebido na casa do Luiz.
Então, né?
Todo o pessoal ideia do lado, boba. Padre Mário.
Ótimo, só chegar lá.
Manter uma casa é muito caro, né, Getúlio?
Não dá para...
E telefones, Luizinha?
Rosângela, a gente gostaria também de salientar que para a cavalgada, né, a gente tem um organizador da cavalgada que é o Lones Sogari.
Quem?
Lones Sogari, de São Marcos, né, que tem o telefone ali, né, 999-716815. E depois tem todos esses telefones aqui, que eu não sei se agora a gente é hora de... Porque é muitos telefones, né? As
pessoas... Na verdade, a gente vai divulgar um telefone, porque as pessoas não anotam. Imediatamente. Alguma dúvida, eu tenho aqui o e-mail com o cartaz anexado. E se alguém tiver dúvida, quiser algum telefone, pode ligar aqui para a rádio que a gente passa. Deixa um telefone, um celular só para as pessoas, de repente, Luiz.
Eu vou deixar um fixo também.
Isso, tá? Mais fácil.
É 54, claro, né?
Tá.
32-67-81-60, que é do presidente, que é do Marcos. Porque Marcos. Lá eles têm um mercado.
Foi com ele que eu falei ontem.
Tem um mercado e assim, lá tem gente praticamente, não 24 horas, mas todo...
Durante o dia.
Durante o dia tem gente, né?
Ok.
E assim, ó, eu acho que vamos deixar o telefone do Claudemir, que ele que é mais... Ele e o... E o Luiz Romar Camassola, que mais, ele não é conhecido como Neco, É o apelido dele, tá. Né? Então, mas vamos deixar com o Claudemir, né, Claudemir? Eu acho.
Mas não é para ligar para o Claudemir e pedir dinheiro emprestado, não, tá, gente? É só para ligar da festa.
Daí nós podemos passar os números dos bancos, se for para pedir dinheiro emprestado.
Diga lá, Luiz.
Claudemir, vamos lá. 9-9187-9041.
Muito bem. Tá aí, então, gente. Hoje o nosso painel tratou desta importante festa em homenagem ao Padre Pedro Risson, uma figura de extrema importância na cultura aqui da região da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Deixou marcas, isso é importante, quando a pessoa passa por aqui, deixa suas marcas, principalmente marcas tão importantes e positivas como vocês divulgaram no painel de hoje. Muito obrigada ao Luiz dos Reis, muito obrigada ao Padre Mário Pereira, o pároco lá de Criúva, muito obrigada ao Getúlio de Mori, muito obrigada ao Claudemir Heck, que fazem parte dessa comissão de organização da segunda festa em Romarias, em homenagem ao Padre Pedro Risson. Lembrando que inicia amanhã às 14h com a Romaria dos Ciclistas, e você pode participar das outras também, que vai ter a Romaria de Motos, Quadriciclos, Jipes e Gaiolas, no dia 17, também às 14h, e no outro final de semana tem a Romaria a Pé, que vai reunir aí centenas de pessoas, com certeza, que começa às 7h, às 8h a cavalgada, também com saída na cancha de laço.
Ricieri Bertolazzi.
Ah, tá. Vocês querem que... Meu Deus, esse me ajude para... Como é que é o nome?
Ricieri Bertolazzi.
Jesus, nome, né? No Parque Esportivo Recreativo do prefeito Albino Antônio Ruaro. E às 11h a missa, né? Uma missa campal, já divulgada aqui pelo Padre Mário. E ao meio-dia, aí fechando com chave de ouro, né? Com o merengue, o almoço.
Com certeza.
Eu nunca vou esquecer mais o merengue agora. Cada vez que eu comi o merengue pequenininho, que é o melhor que tem, claro, eu vou lembrar do Padre Pedro. Gente, muito obrigada. Que seja um evento de sucesso. Obrigada a vocês terem vindo aqui aos estúdios. E mais uma vez, fiquei muito feliz por estarem os homens aqui divulgando e falando muito bem. É assim,
Rosângela,
que se faz uma...
Rosângela, você nos tratou como meninos.
Mas
vamos,
são meninos.
Sair daqui rejuvenescido. Continue com a simpatia.
É verdade.
Até eu, né?
Duvido que tu não tem mente de menino, ô Getúlio. Claro que tem.
Viu? Bem.
Meio-dia e um vem chegando aí no ponto, fazendo a nossa reciclagem das notícias, né? Atualizando para você o que foi notícia na manhã desta sexta-feira. Um bom dia a todos. Daqui a pouquinho nos falamos novamente no ponto. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.